Bom, vamos dar início à palestra de realidade aumentada. Antes de mais nada, para eu identificar o público-alvo, quem já trabalha com processamento de imagens, programação em três dimensões ou algo similar? Um, dois, três, tá ok. A parte da apresentação eu vou pular. Eu estou aqui apenas compartilhando informações, não sou melhor que nenhum de vocês. É nada mais, nada menos que muito esforço, muitas noites em claro. E se hoje queremos obter diferencial no mercado, basta você fazer o que gosta. E não colocar o dinheiro na frente da profissão. Se você faz o que gosta, a remuneração e o reconhecimento é consequência. Eu sou praticamente fanático por software livre, mas não critico o software proprietário por um único motivo. Eu acho que para você criticar algo, você tem que conhecer muito bem os dois lados da moeda. Ou seja, se um DBA Oracle fala mal do banco de dados DB2 ou vice-versa, esse DBA tem que conhecer profundamente as duas plataformas, os dois bancos de dados. Senão ele comete um grave erro de achar os problemas de uma plataforma que ele desconhece. Eu tenho, talvez, eu acho que o maior, eu acho que um dos maiores, os títulos que vale a pena mencionar é ser membro da comunidade Vivo Linux, com mais de 100 artigos publicados, embaixador OpenSUSE, e tem uma infinidade de pacotes de código aberto que eu venho colaborando com ao longo dos últimos 10 anos. Mas nada disso não faz melhor que nenhum de vocês, que cada um de vocês que estão sentados aqui. Começando a palestra, praticamente, sobre realidade aumentada. A realidade aumentada é uma técnica onde nós conseguimos projetar um objeto em três dimensões sobre um marcador. Esse marcador pode ser tanto uma imagem mono, um quadrado com uma imagem primária dentro desse quadrado, como uma imagem, uma foto, ou qualquer marcador pode ser utilizado para utilização de realidade aumentada. Claro que se eu estiver utilizando um marcador monocromático, um retângulo preto como a letra A, computacionalmente leva bem menos. Eu tenho um esforço computacional bem menor caso eu utilize uma fotografia como o caso desse vídeo. Tudo isto foi possível hoje, sem ter que fazer magia negra, graças à evolução do hardware. A evolução da aceleração do hardware, a instrução MMX, o SCC, a família SSE, as GPUs, estão proporcionando, com baixo custo, o uso da visão computacional de maneira praticamente a custo zero. Não acabando a energia, tá bom, né? Então, quero que fique bem claro que a realidade aumentada hoje no software livre é possível e talvez até com mais performance no código proprietário. Por quê? Porque hoje eu posso pegar uma biblioteca e compilar de acordo com o meu hardware. Ela usa GPU? Usa. É NVIDIA? Eu posso compilar com as APIs do CUDA. É ATI? Eu posso utilizar a GPU ATI? Não, eu quero usar uma determinada instrução do meu processador específico. Isso é possível hoje em função do código-fonte e tudo isso é graças ao software livre. Que fique bem claro que a realidade aumentada, o fator primordial é o dispositivo de captura. Então, uma vez que eu tenho um dispositivo de captura, eu identifico o meu marcador e uma vez cadastrado e treinado o meu marcador, no ambiente real, em três dimensões, conforme eu vou movimentando esse marcador, o objeto é transposto em três dimensões conforme a variável, as coordenadas x, y, z, são modificadas no plano onde queremos que o marcador seja enviado, projetado. O exemplo, nesse vídeo demonstra muito bem um exemplo que vem na distribuição OpenSUSE, no pacote Blender, eu projetei ele, eu dei profundidade... Não, desculpa, não dei profundidade não. Eu peguei o logo do jeito que estava no pacote Blender e projetei em três dimensões sobre um marcador monocromático. Isso requer um custo computacional menor. É bem menos... O processador, ele sofre bem menos para localizar as coordenadas relativas no marcador monocromático do que numa imagem. Bom, para que a realidade aumentada funcione, o princípio básico é uma câmera que estará olhando para a perspectiva, ou seja, para o plano do marcador. É aí que os algoritmos de realidade aumentada tomará a referência. É o marcador que vai determinar o mundo real e o mundo... Dá licença. Bom, continuando. O princípio básico da realidade aumentada é uma câmera, um marcador posicionado que vai dar referência do mundo virtual para o mundo real, um monitor para visualizarmos a imagem processada e o objeto, geralmente OpenGL, sendo construído em tempo de execução. Tudo isso com uma engine ou com um software processando todos esses frames por segundo. Frames por segundo é outra palavra importante na realidade aumentada. Como eu disse, hoje a realidade aumentada é possível no software livre ou no software proprietário a baixo custo, graças à evolução do hardware. Hoje nós conseguimos com uma webcam de baixo custo processar 30 frames por segundo, o que era impossível em aproximadamente 2003 com a tecnologia Pentium 3 ou 2002, 2003 com a tecnologia do Pentium 3. Então, novamente, o hardware colaborou muito para que possamos obter resultados extraordinários e com baixíssimo custo. Um dos exemplos, um projeto no qual eu participei apenas como beta tester e portabilidade de código de uma distribuição Linux para outra, é esse Advertise, aonde o principal objetivo do projeto é prover uma propaganda sobre outra propaganda no universo paralelo. Ou seja, eu estou diante um outdoor numa coordenada, numa latitude, longitude Y, e eu recebo uma notificação que eu tenho uma propaganda paralela naquela mesma localização. Então eu posso mirar o meu smartphone, o meu computador para um outdoor e vejo uma outra propaganda em cima daquela propaganda. Esse projeto também é bem interessante porque ele consegue colocar todos os conceitos de realidade aumentada num único software. Ou seja, o aprendizado matemático do marcador, não sendo apenas aqueles marcadores retangulares monocromáticos, um retângulo preto com um desenho no meio, e também consegue trabalhar com múltiplos marcadores. Ou seja, eu não estou trabalhando com um único marcador e com uma única imagem projetada em tempo real. Esse projeto, ele trabalha com múltiplos marcadores e múltiplas animações simultâneas. Outro projeto que eu colaborei bastante, não só na tradução, como no porte do código do GCC para a versão 4.1 para 4.2, é o Level Head. E eu posso demonstrar depois, no final da palestra, na bancada do pessoal de software livre, onde eu posso colocar... Hoje está difícil, hein? Bom, vamos tentar continuar. O principal objetivo desse projeto é quando eu imprimo esses cubos, onde em cada face do cubo eu tenho uma espécie de marcador e código de barra 2D, não chega a ser um QR Code, e cada face desse cubo é um labirinto. Então eu vou conduzindo o personagem dentro do cubo, e quando eu termino, acho a saída do cubo vermelho, eu vou para o cubo verde, que é o segundo nível, e assim sucessivamente. Então é uma outra experiência, um outro modo de interagir com a realidade aumentada e demonstrar o potencial da tecnologia. ressalto que esse projeto se torna muito interessante com esse óculos aqui, onde quando eu fixei a câmera na minha testa e esse óculos VGA, eu acabei projetando em tempo real a imagem. Então se torna mais realista ainda a tecnologia. Aqui eu tenho um vídeo demonstrativo da tecnologia. Todo o código fonte dele está disponível na internet no portal Vivo Linux. Tem passo a passo das dependências, bibliotecas, o que precisa ser compilado, o que instala a partir da sua distribuição favorita. Mas eu acho que esse projeto Level Head, ele consegue dar asas à imaginação de todos vocês e tornar assim, a realidade aumentada mais aplicável no universo comercial. Claro que comercialmente não tem nenhum fim, não tem nenhum fim lucrativo esse projeto, mas esse projeto deixa bem claro do que é possível com a tecnologia de realidade aumentada. Posso mencionar novamente, após a palestra posso demonstrar para vocês ao vivo esse projeto, vocês podem manuseá-lo, brincar em tempo real. Eu vou deixar o personagem ser conduzido até o final desse cubo para que vocês vejam a transição de um cubo para o outro. Esse é o final desse cubo, aqui é a porta final. E após ele atravessar essa parede, ele passa para esse cubo. É a segunda fase do jogo. Outro produto interessante utilizando realidade aumentada é esse jogo da Sony, onde ela inverteu o conceito. Eu calibro o meu universo com os marcadores, mas o marcador fica fixo e a câmera também. E quem movimenta? O personagem. Então, uma vez que eu coloquei os marcadores no chão da minha sala, entro no game, ligo a câmera no meu PlayStation, automaticamente ele começa a projetar sobre naquela perspectiva que ele localizou dos marcadores, em tempo real um personagem, você consegue interagir com esse personagem. Então, esse é um exemplo prático da utilização de realidade aumentada junto aos games. Reparem que o principal diferencial desse produto é que o marcador está fixo. Uma vez que o algoritmo identificou em qual ângulo XYZ a imagem deve ser projetada, a câmera não é mais removida do local. Ela está fixa. E o que acontece? O personagem que se move, não o marcador, como nos exemplos anteriores. Aqui é um exemplo, eu escrevi Campus Party no Blender, dei profundidade e coloquei em tempo real sobre o marcador. Então, como vocês podem ver, não é nenhum... Vocês virão logo a seguir que não é nenhum bicho de sete cabeças de trabalhar com realidade aumentada, desde que vocês utilizem as ferramentas certas. E o principal objetivo dessa palestra não é torná-los expert em realidade aumentada, e sim passar o caminho das pedras. Vocês não precisam sofrer tudo que eu sofri para obter esses resultados. Aqui é um outro projeto onde eu pego uma planta em três dimensões e eu posso mostrar para o usuário como ficará determinado cômodo, até mesmo uma planta inteira em três dimensões. Então, é um outro caso de aplicabilidade de realidade aumentada, nesse caso voltado para a arquitetura. É outro projeto que eu estou também desenvolvendo nas horas quase nada disponível. É um projeto de cartão virtual, onde existirão templates ou modelos de cartões. O usuário faz o upload da imagem e ele recebe um ISO que tem um executável que roda o seu cartão virtual. Então você pode fazer um cartão virtual de aniversário, de casamento ou seja de batizado, utilizando a realidade aumentada com aqueles discos pequenos, com aqueles CDs pequenos. Outro caso muito interessante também foi a Rossi, do Plano 100. Ela obteve o título de recorde de maior caso de realidade aumentada do mundo. Ela colocou um marcador no terreno e sobrevoando com um helicóptero, filmou a imagem e projetou a realidade aumentada em tempo real. Então, com todos esses vídeos, percebemos que a realidade aumentada ela tem apelo. Só que é difícil imaginar onde aplicá-la. Aqui um outro exemplo didático, onde eu pego uma cartolina, uma folha de papel e jogo o tradicional joguinho da velha com o computador. Eu coloco um papel amassado dentro dos quadrados e o computador efetua a sua jogação, executa a sua jogada. Esse também é outro exemplo conceitual, onde você consegue entender e criar intimidade com a tecnologia usando esse projeto. Com a evolução da realidade aumentada, alguns projetos facilitadores surgiram. Um deles é o Atomic, que é uma ferramenta que você vai arrastando e vai criando seus projetos de realidade aumentada. No final, ele cria um código em C. Também muito interessante. Agora vamos aos princípios e às suas funcionalidades. Hoje, em termos de software livre, a principal biblioteca utilizada na realidade aumentada é a RToolKit e seus derivados. Existem alguns ports para a plataforma Android, iOS, ou até mesmo uma evolução dela, mas todas partem do mesmo princípio, é um fork, é uma cópia do RToolKit. O princípio é o seguinte: uma vez determinado o marcador, eu crio um retângulo preto e coloco uma imagem para determinar em qual é a região superior e inferior do marcador, esquerda e direita, claro. Uma vez criado esse marcador, eu tenho um software para identificar e treinar esse marcador. Então, o objetivo desse software é localizar com precisão o marcador e sua posição. Vamos dizer assim, uma espécie de treino matemático. Após esse treino, após a localização do identificador, eu pego o conteúdo do identificador para localizar a sua posição no universo tridimensional junto à marca que foi recém-localizada no seu exterior. Localizada a imagem, eu calculo o objeto em três dimensões e renderizo ele numa saída de vídeo qualquer. Esse é o princípio básico da realidade aumentada. As principais bibliotecas que eu utilizo, além da RToolKit, é o OpenCV, o Bazaar, que são bibliotecas que permitem que eu utilize com muita facilidade marcadores como imagem e não esses retângulos pretos como a figura central. Porém, quase todas as bibliotecas elas são baseadas no conceito da RToolKit. E mesmo a biblioteca RToolKit, ela é um grande facilitador para quem pretende entrar no CMI. Eu não preciso obrigatoriamente usar nenhuma dessas bibliotecas. Porém, até eu desenvolver um software para treinar a localização do marcador, funcionar em qualquer plataforma, em quase todas as acelerações do hardware, trabalhar com a biblioteca SDL ou com outras bibliotecas, requer um pouco de esforço. Para que perder tempo sendo que já tem algo funcional, estável e que há um bom tempo no mercado? Para instalar a biblioteca RToolKit, basta fazer o download no SourceForge e descompactar com o tradicional comando tar-exxvf. Assim, vamos ver o slide anterior. Assim que eu descompactar, eu entro na pasta recém-criada e executo o comando configure. Resumidamente, utilizem a biblioteca GStream. Por quê? Porque com ela eu consigo abstrair com facilidade o meu dispositivo de captura. Nada impede de eu usar a API Video for Linux 1. Nada impede eu utilizar a API Video for Linux 2 com a câmera da Sony e outros dispositivos. Porém, com a GStream eu consigo numa única linha, uma variável ambiental do Unix, eu consigo determinar que tipo de aparelho eu estou utilizando, que tipo de device. posso utilizar uma câmera IP, posso utilizar um dispositivo USB, uma placa de captura qualquer. Após isso, se eu estiver utilizando a arquitetura 64 bits, eu coloco não aqui para ele não utilizar alguns códigos em assembly dentro do código fonte para aceleração de rádio MMX, não tem nenhum segredo. Posso gerar o debug ou não, aí é uma questão opcional. E se eu estou usando suporte a TI, a GPU, que é a NVIDIA TI. Após responder esse questionário do comando configure, basta utilizar o comando